Então, muito boa tarde a todos. Estamos hoje aqui reunidos para dar, para ouvir a audição aqui, a audiência, o pedido de audiência da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas, que irão versar a sua intervenção sobre os mediadores socioculturais da AIMA. Portanto, como os senhores sabem, tem uma primeira intervenção de 10 minutos, que podem dividir ou não entre vós, e depois passarei a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares, e, portanto, desde já dou as boas-vindas e façam favor, têm a palavra.
Ora, boa tarde. Antes de mais, Catarina Simão, da Direção Nacional da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, e ao meu lado Carlos Fontes, da Direção Nacional também da Federação. Em representação dos nossos associados, agradecer o agendamento da reunião e da nossa audição nesta comissão. Será consabido dos presentes a situação em que os mediadores socioculturais se encontram. Nós remetemos um ofício com um brevíssimo apanhado da situação e daquilo que pretendíamos, que julgamos que terá sido distribuído a todos os membros da Comissão, e aqui estamos para expor a situação destes trabalhadores. Dizer que neste momento, e após reunião com o Conselho Diretivo da AIMA, com o Presidente do Conselho Diretivo, continuamos sem saber o número certo de mediadores subcontratados através de instituições particulares de solidariedade social e organizações não governamentais. Não temos noção de quantos trabalhadores estão na situação de contrato de trabalho a termo incerto, subcontratados por estas instituições. Do que temos conhecimento, que acompanhamos os três sindicatos que compõem a Federação, Sindicato Norte, Sindicato Centro e Sindicato Sul e Regiões Autónomas, temos um número aproximado de 300 trabalhadores, mas temos noção que esse número é bastante superior. As equipas estão, de mediadores estão integrados junto com trabalhadores em funções públicas da AIMA-IP, nos serviços da AIMA, quer seja no atendimento ao público, lado a lado, com trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas, a executarem exatamente as mesmas funções. Estão em diversos departamentos e divisões da AIMA, como sendo departamentos de comunicação, divisões administrativas e financeiras, serviços de observatórios, etc. Há mediadores colocados nos mais variados serviços e nas mais variadas funções que temos esse levantamento, como sendo funções permanentes. A história do mediador sociocultural começa em 2001, exatamente com a Lei 105 de 2001, que é a publicação do Estatuto do Mediador Sociocultural. Com esta publicação, o organismo de então, na altura, o ACMI, que veio a dar origem ao ACM, que por sua vez também já está extinto, começou a subcontratar neste mesmo regime, através de IPSS e ONGs, trabalhadores qualificados para exercerem funções nos CNAIMs, nos Centros Nacionais de Atendimento à Imigração. Estes trabalhadores, ao longo de variadíssimos anos, décadas, foram continuando o seu trabalho, a contrato de trabalho a termo incerto, que foi a termo resolutivo incerto e alguns certo, foram ao longo de décadas sempre com o mesmo contrato, ultrapassando em larga medida o prazo legal para este tipo de contratos. Até que, com o Programa Extraordinário de Regularização de Vínculos na Administração Pública, através desta Federação e dos seus três sindicatos, conseguimos que fossem regularizados os vínculos a cerca de 400 trabalhadores, que foi declaradamente atestado a condição permanente das funções que exerciam, ficando fora na altura cerca de 300. Portanto, na altura, em 2017, quando se fez o levantamento, eram cerca de 700 trabalhadores que já estavam nestas circunstâncias. Acontece, porém, que por uma questão de cotas, chamando cotas, o governo de então entendeu que não regularizava o vínculo aos 700, mas sim apenas a 400. E regularizou, os trabalhadores passaram a regime de contrato de trabalho em funções públicas. Os restantes, alguns ainda se mantêm, vêm desde lá de trás e, tendo ficado excluídos da regularização de vínculos pelo PREVPAP, mantêm-se com os contratos a termo resolutivo incerto. Alguns já estarão, porque os sindicatos têm atuado, alguns o vínculo já foi revertido para por tempo indeterminado, mas não deixam de estar subcontratados. E aqui vamos ao que importa. O que é facto é que as funções destes trabalhadores são essenciais. Há AIMA fecha-portas sempre que nós fazemos uma ação de luta com mediadores e os mediadores aderem, a AIMA não abre as portas. Portanto, eles são essenciais e têm funções permanentes. E há que regularizar a situação laboral destes trabalhadores. É imprescindível. E é imprescindível repor os direitos ao vínculo público a quem presta funções públicas. Até porque têm acesso a dados prioritários, dados sensíveis, dados de cidadãos a todos os níveis para a regularização da situação de cidadão migrante e estão na frente do atendimento e na frente da organização de processos para a regularização de situação de cidadãos. Independentemente de considerarmos a justiça desta regularização, podemos avançar, e temos aqui um dossiê que vamos deixar à Comissão, podemos avançar que são milhões de euros que a AIMA gasta a pagar às instituições. São milhões. Nós temos aqui uma abordagem com valores, tivemos acesso, porque pedimos ao abrigo do direito ao acesso à documentação, pedimos ao Presidente do Conselho Diretivo da AIMA que nos facultasse os protocolos, e temos os protocolos, para saber quanto é que a AIMA paga às instituições. E na realidade são milhões. E temos aqui quadros demonstrativos. Só para terem uma ideia, num projeto que dure 6 meses, que depois é renovado, as instituições estão a lucrar com cada trabalhador cerca de 4.500 euros, por cada um em 6 meses. As instituições são sem fins lucrativos. Para onde é que vai o dinheiro com que lucram? Porque não é este o dinheiro que pagam aos trabalhadores. Os trabalhadores estão a receber, sendo equivalente ao assistente técnico, 979 euros do salário, mais o subsídio de refeição. Fizemos as contas ao acréscimo da taxa social única, que nas instituições de solidariedade social não é o mesmo valor da taxa social única das restantes entidades privadas, tem uma redução, tem uma taxa mais favorável. Fizemos as contas ainda acrescentando um valor hipotético, porque pedimos uma simulação a um seguro de acidentes de trabalho, e tudo somado, só para terem aqui uma ideia, há instituições que no total dos 12 trabalhadores que têm subcontratados a exercer funções dentro da AIMA, uma instituição pode vir a lucrar cerca de 55 mil euros em 6 meses. Isto é inaudito. A Comissão deverá fazer, consideramos nós, não estamos aqui com a intenção de definir o que é que a Comissão tem ou não de fazer, mas fazer um levantamento sobre isto. Isto é escandaloso. É escandaloso. Os trabalhadores não têm atualização salarial. Imaginando que o protocolo foi assinado entre a instituição A com a AIMA em 23, por um determinado valor, em 2023, por um determinado valor, custo hora, esse valor não é atualizado. O salário da administração pública pelo sistema de remunerações da administração pública é atualizado, o trabalhador que está sentado ao lado mantém-se a receber. Neste momento, o assistente técnico está a receber 979 em vez dos 1.000 e qualquer coisa que já temos na primeira posição do assistente técnico, independentemente dos anos que lá estejam. Não têm direito à progressão, não têm direito a abono para falhas, não têm direito a suplementos de trabalho suplementar. Isto é mão de obra subcontratada ao mesmo nível de qualquer empresa de construção civil que subcontrata ao pedreiro para ir para uma obra e paga por fora, paga fora daquilo que recebe do contrato que fez. É exatamente igual. O escandaloso é que isto são instituições particulares de solidariedade social que estão a meter dinheiro ao bolso, não querendo literalmente dizer dinheiro ao bolso, mas desviar o dinheiro para outros projetos. Porque certamente as instituições, será isso que estarão a fazer. Recebem os valores, para aqui, para este projeto, pagamos isto, e o que sobra vamos a desviar para outros projetos. Há instituições pequenas que, quando a AIMA rescinde o protocolo com aquela instituição, nem dinheiro têm para as indenizações dos trabalhadores, para os créditos laborais. Temos aqui acordos com os nossos associados de pagamento às prestações, quando há uma rescisão de um contrato, por termo de protocolo. O trabalhador tem direito a 1.300 euros de créditos laborais na rescisão. A instituição pede para pagar 300 euros por mês. E o trabalhador, se o quiser ver, aceita. Isto nunca visto. Tem que haver uma atuação, se faz favor. Obrigada. 32 segundos a mais. Vamos deixar o acesso a protocolos, vamos deixar que está na página da AIMA para que possam tirar as vossas ilações, as subvenções públicas submetidas da agência com tudo o que é instituições, são centenas de páginas com instituições e com valores, alguns que ascendem a 1 milhão de euros. São superiores a 1 milhão de euros. E isto certamente não é isto que os trabalhadores recebem, porque os nossos associados têm-nos feito chegar recibos de vencimento desatualizados e não adaptados às atualizações das tabelas da administração pública. Por fim, e agradecendo a dilação do tempo, a AIMA abriu procedimentos concursais de 300 postos de trabalho entre técnicos superiores e assistentes técnicos a contrato de trabalho a termo resolutivo certo, mantendo a precariedade dentro da administração pública. Estes trabalhadores mediadores, muitos deles concorreram e foram excluídos do concurso porque a abertura de concursos balizou as habilitações superiores, portanto, na área para as vagas de técnico superior, a duas ou três áreas académicas. Os trabalhadores que estão há 7, 8, 9, 10 anos e mais a trabalharem como mediadores ainda no CEF, ainda no ACM, que transitaram para a AIMA, vão ficar excluídos destas vagas. Certamente estas vagas, quando forem preenchidas, estes trabalhadores vão ter os seus contratos a termo resolutivo certo ou incerto com as instituições, rescindido, uma vez que há outros que vão entrar igualmente precários, mas já em regime de contrato de trabalho em funções públicas. Só tem duração de 3 anos. Passado 3 anos, está tudo na rua. Muito obrigada.
Muito obrigada. E agora vou passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Não se preocupe, porque eu costumo, tenho um bocadinho mais de experiência destas audições, porque as faço todas, e esqueço-me sempre. Portanto, estamos em igualdade de circunstâncias. Ainda bem que o meu tempo não começou a contar. Vai começar a contar agora. Os meus cumprimentos à Sra. Presidente, aos meus colegas, aos senhores deputados, Sra. e Sr. Deputado, os demais presentes e, sobretudo, aos senhores da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores das Funções Públicas e Sociais, a quem agradeço a vossa presença aqui neste espaço. Eu tenho aqui um misto de sentimentos. Quando nós estamos a falar destas matérias, nem sempre o digo muitas vezes, mais vezes do que devia, a minha qualidade de advogado quase sempre sobrepõe, e normalmente tenho aqui o meu vice-presidente da minha área, que diz-me muitas vezes assim, olha, desce para a toga, não estás aqui como advogado, estás aqui como deputado, e efetivamente é isso. Mas depois nós vamos ouvindo, e quem o é, nós somos o que somos, não é? E quem o é vai ouvindo e às vezes vê as coisas numa determinada perspectiva. Mas a perspectiva política é aquela que importa aqui. E a primeira que eu gostava de dizer é exatamente essa. A perspectiva política é aquela que... Eu diria que a grande maioria das coisas que vocês aqui disseram não é no fórum certo. Eu queria que percebessem isto. Não é no fórum certo. Agora, é um fórum certo no sentido da denúncia pública, da denúncia para os deputados, para, denúncia, para aquilo que é o papel que um deputado deve exercer. Sendo que, depois, muitas delas, não é o deputado que a resolve. O deputado pode ter, o deputado e os grupos parlamentares que nós aqui representamos, podem ter um papel político, podem não, devem e têm de ter um papel político assertivo, no sentido de tentar disseminar as injustiças que efetivamente possam eventualmente existir. Se estivermos a falar de política, eu não posso deixar de dizer a primeira coisa que é importante. Há um histórico, esse histórico remonta a alguns anos atrás, quando os contratos foram feitos, remonta ao Partido Socialista. Esta situação de precariedade não é uma situação que tenha surgido agora, é uma situação que este governo herdou, é uma situação que está a acompanhar, e aquilo que eu quase que começava e acabava desta forma, porque a forma mesmo é esta: este governo e sobretudo os deputados do PSD estão a acompanhar esta situação e vão continuar a acompanhar, sobretudo depois, e vou-vos pedir efetivamente que nos façam chegar esses elementos que aqui deixaram. Mas depois, do ponto de vista político, é isto, como começava e acabava aqui. Nós temos de acompanhar, temos de dar a nossa opinião política. Já há um compromisso político também por parte do Sr. Ministro da Administração Interna nesta situação, mas a maior parte das questões que aqui foram colocadas, sobretudo quando nós estamos a falar daquilo que são decisões políticas que podem ser tomadas, foram tomadas anteriormente, relativamente ao tipo de contratos que foram tomados e as decisões que foram tomadas em termos de contratos resolutivos e aquelas que, efetivamente, podem vir a ser tomadas posteriormente, são decisões que, pronto, que cabem ao decisor, neste caso, a quem está na própria instituição, e depois, politicamente, podem responder melhor ou podem responder pior. Eu compreendo quando dizem assim, bem, foram criados 300 postos atualmente, 300 postos de contrato de trabalho resolutivo certo. Bem, nem sei se a maior parte das pessoas, sequer desta Assembleia, depois sabe o que é um contrato de trabalho resolutivo certo. Eu diria que numa situação normal é o contrato correto. Na vossa situação pode não ser, são coisas diferentes. O que é um contrato resolutivo certo? Para nós depois tentarmos perceber e o que é que esta entidade pode precisar num determinado momento. O que vocês estão a dizer é assim, quer os trabalhadores que estavam nesta situação podiam ser abrangidos e assim podem não ser abrangidos, isto pode criar uma injustiça, mas isso nós estamos a falar de uma situação diferente daquela que é a opção política que determinada instituição tem. Isto é o primeiro ponto, que vocês estão a misturar os dois, que é os trabalhadores que atualmente estão numa situação que podiam estar efetivamente como trabalhadores efetivos, que presumo que seja a vossa causa e a vossa defesa numa situação destas, faz sentido para um sindicato, e a outra é, estes trabalhadores não estando efetivos para este sindicato, podem estar, já está, eu quando começo a ver ali a senhora Presidente a olhar, mas eu vou já terminar, mas é só para terminar esta explicação. Portanto, este é o primeiro ponto que é efetivamente importante, e o segundo era se um novo concurso devia abranger e abarcar aquelas pessoas que já cá estão ou novas pessoas. No fundo é disto que nós estamos a discutir. A verdadeira discussão é esta. E esta discussão, em primeiro lugar, é uma discussão jurídica, não é uma discussão política, que temos que pôr, é uma discussão verdadeiramente jurídica, e depois é encontrar os mecanismos adequados para salvaguardar estes trabalhadores, até porque eu diria que o Estado tem todo o interesse em ter estes trabalhadores, pelo menos os que forem bons, tem todo o interesse em ter estes trabalhadores, porque têm um know-how e têm uma dedicação a uma determinada causa, que faz todo sentido, que é muito importante e muito necessária para esta instituição, para a AIMA. Portanto, têm um know-how que, em princípio, até tem uma vantagem para o Estado ter estes trabalhadores e não trabalhadores novos. Portanto, eu percebo perfeitamente isto. Daí, concluo desta forma, há uma discussão jurídica que eu penso que é a mais importante para vocês, não é neste fórum, é noutro, e depois há uma discussão política, que é dizer assim, olha, vamos ver o que é que podemos fazer a estas pessoas, a estes trabalhadores de cerca de 300, sendo que estão identificados eventualmente mais, e vamos tentar salvaguardar os postos de trabalho destes 300 trabalhadores. É tudo que tinha para dizer. Muito obrigado pela tolerância à Sra. Presidente.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel do Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Bom, começo por cumprimentar a vossa presença aqui hoje. Cumprimentar também aqui os colegas deputados e quem aqui assiste. Bom, eu por momentos pensei que estavam a sindicalizar a sala número 2 das comissões. Permitam-me esta franqueza e esta sinceridade. Não sou, não seria eu. Portanto, eu não venho aqui a dizer aquilo que não penso. Mas é o que é. É o que é e é assim que é. Tive aqui a fazer um apontamentozinho e queria começar a fazer esta questão. Referiu que em 2017 não se regularizaram os outros mediadores por causa de cotas. Foi o que referiu. Não cheguei a perceber. Cotas como assim? Depois, se puder explicar um pouco melhor que tipo de cotas e como é que se consubstanciam ou como é que se acham essas cotas, para eu tentar perceber. Disse também que há um desvio do dinheiro, de fundos, entre aquilo que se paga a essas entidades e aquilo que se pagaria diretamente aos trabalhadores, que vão para outros projetos. Se podia concretizar que tipo de projetos, ou se conseguia concretizar um bocado melhor esta afirmação. Perguntar-lhe também que resultados concretos produzem estes mediadores, processos concluídos, atendimentos realizados, redução de atrasos. Descochou a dizer que a AIMA pararia se houvesse greve. No fundo, por que razão deve o Estado contratualizar permanentemente intermediários linguísticos e culturais, em vez de exigir um mínimo de português ou de integração compatível a quem pretende residir de forma duradoura em Portugal? É só. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo agora então a palavra à Sra. Deputada Eva Cruzeiro, do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada aos colegas aqui presentes, cumprimentá-los. Cumprimentá-los por virem aqui trazer este tema tão importante e tão relevante e tão justo. Porque, de facto, estas contestações não são novas, não nasceram com a AIMA, são problemas que já existem há imenso tempo e que, infelizmente, nos sucessivos governos que tivemos, não conseguimos resolver, pelo menos da forma como os trabalhadores gostariam. E para mim, a título pessoal, mas acredito também para o Partido Socialista, o ideal é quando os trabalhadores estão satisfeitos com as condições nas quais trabalham, e infelizmente não tem sido sempre possível. Aqui, em jeito de resposta um bocado rápido ao que foi dito pelo Sr. Deputado, porque também é preciso esclarecer, há coisas que não podemos deixar passar, pelo Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, quando disse que a situação de precariedade dos trabalhadores que veio do Partido Socialista, é muito importante mencionar que o Partido Socialista, quando começou a governar em 2015, em 2016 começou a trabalhar no projeto que originou depois a regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública, e no ano seguinte, 400, como aqui mencionou, trabalhadores foram... 400, os números que eu tenho aqui são 400 trabalhadores em 2017. Sim, exatamente, 400 foram regularizados E ao longo do tempo tivemos muitas coisas depois que foram acontecendo. A primeira pergunta que eu também deixo aqui é se tem a expectativa que também com este governo da AD, 2 anos depois de estarem a governar, tal como aconteceu com o Partido Socialista, tínhamos pelo menos 400 trabalhadores também com este tipo de regularização. É uma expectativa vossa que tenham este tipo de tratamento positivo da parte do governo da AD que tiveram com o Partido Socialista. Por outro lado, dizer que a preocupação que nos trazem sobre, digamos que os intermediários que existem, e vou utilizar este termo, espero que fique, que todos percebam o que quero dizer, é só para simplificar, os intermediários que existem entre a AIMA e entre os trabalhadores, neste caso em particular, percebo tudo o que dizem, a questão dos valores. Eu confesso que não tinha os números que aqui trazem, depois também vou fazer as minhas contas, não tinha esta noção de dimensão de valores, não é? Deu um exemplo, por exemplo, de 12 trabalhadores em 6 meses podem dar, digamos que, entre aspas, porque estamos a falar de organizações sem fins lucrativos, mas pronto, podem dar até 55 mil euros de lucro. Eu não tinha estes dados. Obviamente que não pretendo fazer o controle do que é que são os valores ganhos por estas organizações, mas de facto este é um argumento político que nos parece relevante analisar, discutir, escrutinar e perceber porque é que esta dinâmica permanece e existe assim, principalmente quando temos trabalhadores que não estão satisfeitos com aquilo que são as condições remuneratórias nas quais trabalham. Então é uma nota que também vamos tomar. Da parte do Partido Socialista, nós temos trabalhado e temos discutido e temos estado muito atentos às greves que têm feito, a tudo o que têm estado a publicar no que toca às contestações dos mediadores socioculturais nos últimos meses, no último ano principalmente, e temos estado a pensar, a trabalhar, até porque é um tema que o Partido Socialista conhece bem esta questão, e espero que em breve, no próximo ano, nós consigamos também, de alguma forma, dar respostas a algumas das vossas preocupações, porque, como disse aqui, o que nos enviou foi uma lista resumida e nós temos a noção da dimensão do que trazem. Acho que também é importante deixar aqui a nossa posição sincera sobre também a questão das associações. Nós acreditamos que essas associações têm um papel importante também na integração dos imigrantes. E por isso, da parte do Partido Socialista, sempre consideramos que tê-las neste processo era algo importante. Inclusive, no que toca à questão da integração, são muitos estudos, são muitos os dados que existem que referem importante destas associações socioculturais de imigrantes para a sua integração. Então é também daqui que parte esta iniciativa de as ter no processo. Desde o ACM, como sabe, com certeza bem melhor que eu, a luta sempre foi a luta de tentar integrar melhor os imigrantes. Obviamente que se alguém tivesse uma fórmula perfeita, já teríamos posto em prática, mas nas últimas décadas, e o trabalho do Partido Socialista nesta matéria é um trabalho que nos deve orgulhar a todos, enquanto portugueses, tem sido um trabalho enorme, exaustivo, que para algumas comunidades têm funcionado melhor, noutras não tão bem, mas estamos sempre a tentar melhorar, e também gostaríamos, já agora, e deixo aqui também este repto, gostaríamos de contar com as vossas críticas, com as vossas sugestões, agora ou no futuro, quando o Partido Socialista voltar a governar, para que nós possamos fazer melhor esse trabalho. Do modo geral, e porque não me quero estender muito mais, pois, queria agradecer mais uma vez a vossa presença cá. Existem muitos pontos nos quais eu gostaria de tocar e gostaria de questionar-vos, mas acredito que tenhamos outras oportunidades. E pronto, e saúdo a luta que estão a fazer pelos trabalhadores, que é uma luta que em democracia deve ser sempre comemorada pelos democratas, que acreditam que só quando existem trabalhadores a trabalhar com as condições dignas é que a democracia se efetiva de facto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E passo novamente a palavra aos senhores dirigentes. Entrar aqui em debates laterais. Façam um favor, Sr. Deputado Paulo Edson, vamos ouvir os senhores dirigentes. Eu também queria fazer vamos ouvir os senhores dirigentes da Federação Nacional. Façam favor, têm mais 10 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No início, não estando habituada com o protocolo, não agradeci aos senhores deputados, apenas à Comissão no geral, agradecemos agora as vossas intervenções. Vamos tentar, em 10 minutos, responder às questões que eu fui tomando nota para tentar esclarecer um pouco mais. Ora, dizer que a sindicalização da Sala 2 está concretizada pela nossa intervenção, garantidamente. Ficaram todos sensíveis à questão. O que não sabiam passaram a saber e as moradas dos sindicatos são públicas para se poderem dirigir lá. Ora, agora dizer que em 2017 a referência de cotas, eu vou tentar efetivamente a responder a todas. Não, começamos pelas questões, peço desculpa, do Sr. Deputado Paulo. Não estamos a misturar os dois assuntos, não estamos a misturar a parte política com a parte jurídica. Está tudo no mesmo saco, a jurídica e a política estão no mesmo saco, uma vez que é a política que define que é juridicamente assim o contrato que estes trabalhadores têm que ter. Claramente que já reunimos com as tutelas, não nos cingimos ao Presidente do Conselho Diretivo, que não tem poderes para decidir que contratos é que abre nos procedimentos concursais, e claramente, aproveitando aqui já a talho de foice para responder à Senhora Deputada do Partido Socialista, a expectativa que temos de regularização de vínculos com este Governo foi-nos gurada exatamente na reunião em que tivemos com a tutela da AIMA, onde colocámos a questão de estes vínculos não podem continuar assim, tem que abrir procedimento concursal para a integração em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado para estes trabalhadores. Não têm qualquer expectativa de o fazerem, foi-nos dito claramente, tanto que a solução foi efetivamente abrir vagas em contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, e não certo, incerto, que é para poder durar 3 anos. Não estamos de todo a misturar as duas situações, porque esta comissão, sabemos nós, que terá como apresentar propostas na Assembleia, depois de definidas, ou os seus grupos parlamentares que a constituem, para a regularização de vínculo destes trabalhadores, que é isto que se pretende, terem os mesmos direitos daquilo que os outros trabalhadores que estão ao lado, com quem trabalham lado a lado, têm, que é um vínculo em funções públicas, por tempo indeterminado. Não nos resolve os a termo incerto, não nos resolve perpetuar a precariedade dos trabalhadores. Dizer que o papel importante das associações é sobremaneira enorme, enorme, mas não para este tipo de trabalho. Nós não podemos ter trabalhadores contratados pelo Moinho da Juventude, subcontratados pelo Moinho da Juventude, pela JRS, que é dos jesuítas, refugiados e jesuítas, ou por outras, da Adulcheiro, da Creche, não sei das quantas, em funções dentro da AIMA, no atendimento. Não podemos. O papel das associações no seu enquadramento das comunidades migrantes é o papel das associações, e há fundos comunitários que possam concorrer. Agora, para contratar trabalhadores, subcontratar mão de obra, isso é que não. Nós somos, inclusive, parceiros de algumas instituições em outras áreas, em outras matérias, em outras situações, e sabemos que o papel é imprescindível. Mas não é para isto. E volto lá atrás na história. Em 2001, quando o Estatuto do Mediador Sociocultural foi criado, e tem 25 anos o Estatuto, está na altura de ser revisto, e cabe aqui à Comissão poder fazer, pelos grupos parlamentares, a alteração a este Estatuto, que é a Lei 105 de 2001, de 1 de agosto, para ser alterado. E é ao abrigo deste Estatuto que estes trabalhadores continuam a ser subcontratados. Isto foi criado na altura, e todos os governos desde então, Partido Socialista, Partido Social Democrata, com ou sem PSD, com ou sem CDS, têm utilizado para este expediente. Expediente foi o CEF, na altura do CEF, foi o ACM. Neste momento, o protocolo, para terem noção, e há pouco eu não o referi, porque fiquei um pouco atrapalhada já com o tempo, para terem noção, há neste momento cerca de 18 trabalhadores a trabalharem ao lado da PSP no aeroporto. Mediadores socioculturais subcontratados por 5 instituições destas. Mediadores sem vínculo, subcontratados a termo certo neste tipo de contratos, a trabalharem ao lado da PSP para fazerem a recepção no aeroporto, na fronteira do país, fronteira aérea do país, é o único aeroporto onde está este projeto, e têm este contrato. E o protocolo é assinado entre a AIMA e a PSP e o Instituto de Turismo. E estas três, AIMA, PSP e Instituto de Turismo, delegam em subcontratação de instituições para ter trabalhadores a trabalhar junto com as forças de segurança no controle de fronteiras, no apoio de controle de fronteiras. E o que é que sucedeu? O protocolo era por 6 meses, terminava a 30 do 6, ai Jesus que estamos quase no 30 do 6, os contratos vão ter que acabar, foram chamados à administração interna para saber, os trabalhadores, para saber se estavam disponíveis para continuar o projeto e se estavam interessados, e então foi prorrogado por mais 2 meses, afinal já não acabou em 6 meses, com aquelas instituições é prorrogado por mais 2, para dar tempo de se perceber por quem é que eles vão passar a ser contratados e com que medida. Resta saber se é a PSP agora, e estamos a falar do governo PSD a tomar as rédeas disto, se é a PSD agora que também vai entrar neste expediente a subcontratação com IPSS. Não faltava mais nada. Era termos uma força de segurança a fazer protocolos com IPSS. Portanto, dizer que não estamos de todos confundidos, isto é uma teia gigantesca, nós estamos disponíveis para cada grupo parlamentar individual, se precisar de mais esclarecimento, nos pedirem a nossa presença, para cá estaremos com trabalhadores, inclusive, ou não, como entenderem, para nós podermos esclarecer, tintim por tintim, o que aqui temos. Os intermediários linguísticos estão muito bem nas instituições, nas associações, nos CNEIMs. Não têm que estar a fazer atendimento, como não estão, como não estão. O Sr. Deputado Nuno Gabriel do Chega, e, possivelmente foi lapso meu de comunicação, mas a contratação destes trabalhadores não é para fazer intermediação linguística, é para tratarem de processos, é para organizarem processos, é para verificarem documentos com que deveriam e teriam, obviamente, que ser trabalhadores em funções públicas ao abrigo do devido sigilo, porque são dados sensíveis e temos trabalhadores a termo resolutivo incerto com acesso a estes dados, claramente. As cotas que referiu, a cota foi um termo utilizado por mim. O que é facto é que o programa de regularização de vínculos precários da administração pública, o PREVPAP, não estabelecia limite para o número de trabalhadores a integrar. Foram criadas comissões que cabia apurar se os trabalhadores tinham ou não as condições para serem integrados e para que o vínculo fosse revisto e reposto como funções públicas. Atendendo à enormidade de trabalhadores que conseguimos comprovar, o governo de então estabeleceu um número limite para a integração, mas não foi o único sítio onde estabeleceu para o Instituto do Emprego, no caso dos formadores, que estavam a recibos verdes e eram quase 2 mil, mas que só foram integrados 400 ou 500 também. Estabeleceu na cultura que eram quase 1000 e não sei qual, e neste momento estamos com os mesmos números. A precariedade regressou em força, principalmente com este tipo de abertura de concursos a contratos a termo incerto. Portanto, é uma cota, o termo foi eu que utilizei, mas efetivamente não deixa de ser uma cota. Em relação ao desvio que falou e que questiona, se nós temos uma instituição que recebe de um protocolo, e temos aqui que vamos deixar os protocolos, um valor de 150 mil euros para pagamento de despesas de 12 trabalhadores por 6 meses. E feitas as contas, claramente que algumas, como é o caso do seguro de acidentes de trabalho, que não sabemos o valor, mas fizemos por simulação, e que feitas as contas, a diferença vai dar entre a despesa e o que recebem, cerca de 55 mil euros entre o que recebem e a despesa que têm, onde é que vai este dinheiro? Nós temos conhecimento, isto é um exemplo, porque temos aqui outros, nós temos conhecimento das instituições de solidariedade social, das dificuldades que têm, atendendo aos fundos que têm, e porque são sem fins lucrativos, estão sempre aflitos, obviamente, e não têm verbas para fazer face a uma série de projetos que gostariam. E aqui têm uma oportunidade, recebem daqui, racham ao meio, pagamos isto, e a outra parte serve para outros projetos. Nós temos este conhecimento. A dizer que, na realidade, isto é o funcionamento deste setor social. Não nos engane, porque isto são instituições particulares de solidariedade social. Isto é do setor social. E quem conhece bem o setor social sabe que é este o modus operandi. Por outro lado, deixar aqui o repto de que poderemos voltar no interesse dos grupos parlamentares de darem seguimento, e a nossa intenção aqui é a justiça da alteração de vínculo destes trabalhadores, que sejam integrados como trabalhadores em funções públicas por tempo indeterminado, porque na realidade ter um técnico superior ou um assistente técnico num serviço jurídico como mediador, licenciado em Direito, por exemplo, ou ter um sociólogo no Observatório das Migrações como mediador, ou estar no atendimento e, do call center, não gosto deste termo, mas pronto, do call center, a esclarecer advogados, solicitadores, cidadãos, no seu geral, telefonicamente, em mediador, subcontratado pela IPSS, vou agarrar aqui no nome ao calhas, AJPAS, sem saber o que é, portanto deixamos que efetivamente, não confundindo aqui os papéis, saberíamos que vínhamos à Comissão entregar um dossiê para que a justiça da reposição de vínculo em funções públicas seja feita a estes trabalhadores, que se abra um PREF-PAP 2, um PREF-PAP 3, aquilo que considerarem que isto deve ser discutido no hemiciclo. Muito obrigada. Eu lamento, Sra. Presidente, grata pela extensão do tempo e obrigada a todos.
Eu dei aqui alguma margem, porque também só tinha três grupos, representantes de três grupos parlamentares. Sr. Deputado Filipe Sousa só tem 2 minutos e depois já não haveria resposta. Não. Precinto. Sim, senhor. Então, eu quero agradecer a vossa vinda e a vossa exposição, que me pareceu muito clara, e muito obrigada e muito boa tarde. E muito boa tarde a todos. Vamos para o Estado da Nação.